Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 193º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem os 3.
Sem os 3 porquê?
Porque estávamos em 10. Hã? Ai, não sei, eu estou aflito.
O que é que acabou de acontecer, Nuno Manel?
Espera.
Até lá. Então.
Opa, comprei um picante.
Sim.
Que achei que era giro.
Sim.
Só provar, porque aquilo tinha um selinho para proteger e para não pingar. Eu tirei o selinho e lambi o selinho. Isto é a coisa mais picante que eu já comi na vida.
Como é que se chama, vá?
Piripiri ai ai.
Da
Paladin. Ah não, chama-se Sacana. Ah, é a linha Sacana. Só que isto é horrível, a sério.
E porquê é que te foste comentar imediatamente antes de gravarmos?
Não sei, Pedro, não sei.
Oh, não, não.
Mas pronto, hoje...
Sim.
Hoje não. Esta semana...
Sim.
Marcou-se o 10º aniversário do Escrever.
Pois é.
Apesar de não ter começado assim com este nome, não é? Pedro José. Pedro Hermano Saraiva.
Não. É verdade, este projeto, um projeto comunitário, começou em março de 2014, imagina. Ainda a gente nem era nascida. E, e começou com o nome de Escrever Gay. De Escrever com C, neste caso.
Ah, pessoal, estava a falar comigo. Começou por como Escrever Gay.
E então começou assim com... Primeiro, em 2014 não havia propriamente muitos órgãos de comunicação social, ou sites, ou blogs.
Mas já havia internet.
Já havia internet, mas não havia assim muita coisa. Havia o Portugal Gay, havia o 19, creio que não havia assim muito mais em Portugal, pelo menos. E então, mesmo nos órgãos de comunicação mais mainstream, não havia muitas notícias sobre a temática LGBTI+. E então, pronto, eu como sempre fui um bocadinho nerd nestas coisas, não contei a ninguém, nem a ti.
Tu fazes sempre isso.
e criei um... Na altura era um blog, pronto. Em que nem ensinava, nem nada. E criei conta no...
Anónimo. Mais que disco.
Não, nada disso. Mas não partilhei nas minhas contas pessoais, nem nada. E foi curioso, porque começou a ser até seguido por jornalistas nacionais e tudo. E achei piada que começou aos poucos e poucos a crescer, até que eu eventualmente, ao fim de um mês ou dois, acabei por te dizer, olha aquele site...
E eu nunca ouvi falar.
Não, mas por acaso acho que já tinha rondado, principalmente no Twitter, que sempre foi onde começou o projeto. E então pronto, acabou por ser uma plataforma informal que... No fundo, para falar destas coisas em português de Portugal, lá está, porque mais uma vez também Portugal estava muito atrasado neste campo em relação ao Brasil, por exemplo, que já tinha todo o mundo de divulgação desta temática. Em Portugal, apesar de tudo, não havia assim tanta coisa.
Mas temos muitas pessoas do Brasil, por exemplo, que ouvem o podcast e que leem o Escrever. Portanto, beijinhos às nossas irmãs brasileiras.
Um grande beijinho. E então pronto, começou assim em 2014, assim de forma muito tímida. E a verdade é que aos poucos foi
ganhando tração. Se fosse o nome de cafajeste.
foi ganhando tração, com várias discussões. No ano seguinte até criámos um logotipo já um bocadinho mais bonitinho e oficial. Porquê? Porque fomos convidados para ser... Neste caso, para o Escrever Gay ser parceiro do Queer Lisboa.
Pois foi por isso que criámos um logo.
Pois, porque o nosso logo não era nada.
Não existia, sim.
Sim. E então foi... Lá está. Sempre foi muito esta lógica. Aquilo que as pessoas traziam para o projeto era aquilo que o projeto era. E neste caso, estes pequenos desafios também foram puxando por nós. E então o Queer Lisboa acabou por ser, se calhar, o primeiro grande evento em que tivemos uma parceria mais formal. E então, claro que tínhamos que ter uma coisa que fosse legal até, porque aquilo o que nós tínhamos de antes não era nada, não era. Era assim uma imagem da internet.
Mas é legal?
Mas, quer dizer, não era ilegal, mas para fazer uma coisa assim um bocadinho mais a séria, convinha ser feita de outra forma. Pronto.
Mas agora, quando é que foi o rebranding?
Pronto, o rebranding para escrever, que lá está também, aqui sim, com Q, e pode ser a escrever, pode ser o escrever, pode ser como bem entenderem, foi em 2018.
Parece que foi há mais tempo.
Foi.
A mudança?
Sim, já foi, já há mais tempo como a escrever do que escrever gay, na realidade.
Não sei, pensava que, tipo, que tínhamos o Sawyer há menos tempo do que o rebranding, mas não.
Não. E pronto, isto foi o... Aqui mudou-se o nome, mudou-se o logotipo também. Isto foi um grande brainstorm com várias pessoas que já participavam, sim, e participam no projeto. E escrever acabou por ser aquele que vingou, o nome e o logotipo.
E hoje em dia é o website mais visitado em todo o Portugal.
Ah, desculpa ter sido tão ambicioso.
Eu estava a tentar ser realista.
Ah, ok, sim. Sim, pois, está bem. Não, lá está, este é um projeto comunitário que eu, lá está, quando foi o aniversário, no sábado passado, fui ver e já houve mais de 40 participações diretas no site, portanto, pessoas a escrever para o site ou participarem de alguma forma no site, a rever, por exemplo, e muitas outras que também foram dando a sua contribuição, para além de todo o apoio que têm recebido o projeto. E acaba por ser também um bocadinho esse o intuito, ou seja, o nosso intuito é só dar voz também esta comunidade, e principalmente antigamente que era tão subrepresentada, uhum, no espaço público. Agora, felizmente, já há mais outros projetos que também vão dando a sua voz, a sua contribuição. Mas pronto, são os 10 aninhos da Escrever, que também em 2019 lançou o podcast, que é o que estão a ouvir neste momento.
Não, ah, é? Pois é, está a ser gravado.
Lá está, também como uma ideia que já tinha surgido anteriormente, mas lá está, ainda faltava a parte técnica para conseguirmos fazer algo assim.
E um que tu novamente começaste a fazer sozinho e só depois é que me disseste?
E informei-te, olha, a partir de agora começamos a gravar.
Já. Yeah.
Calhou bem.
E eu até hoje não consegui ainda desistir. Já tentei várias vezes.
True. Não, neste momento até és o produtor do podcast.
Ah, executivo.
Exato.
Ah, sou nova Margot Robbie.
Toda a gente diz isso. Mas pronto, lá está, também trouxe muitos desafios, porque começámos o podcast então em 2019, em dezembro, portanto, pouco tempo depois começou a pandemia. Nós estávamos, eu em Portugal, tu na Alemanha.
Sim, mas já começámos comigo na Alemanha.
Certo,
já.
Mas era uma forma também de nos mantermos um bocadinho em contacto em termos do ativismo e no fundo deste projeto. E depois, pronto, foi aquela pandemia, não é? Que passou por nós.
Sim, e que nós continuamos a gravar estoicamente.
É verdade, é verdade. Porque lá está, já estamos no episódio 193, como é que é possível? Sim.
Ah, por acaso é um número nada redondo para estarmos a fazer o aniversário.
Mas é o que é.
Devíamos esperar pelo 200. Tipo, afinal o aniversário é agora. Não. Era esperar mais 7.
Ainda faltam umas semanas, então.
Pois eu sei, mas mentíamos.
E então pronto, no fundo foi este, é isto que motiva todas as pessoas que têm participado. Lá está, isto é um projeto, no fundo pretende dar voz, trazer denúncias, também já houve muitas denúncias feitas no site, trazer notícias, trazer opinião, fazer parcerias com a Queer Lisboa, com a Revista Gerador, com o UGAT, com o Festival Política, enfim, com todos os outros projetos que nós também gostamos de divulgar e que fazem sentido divulgar no contexto português, mas não só, também no brasileiro. Também temos divulgado Timor-Leste, de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Tentamos também dar alguma exposição a esse tipo de notícias, no fundo da lusofonia queer.
E não da lusofobia.
Não, isso não, por favor. E pronto, e é isso. Não sei o que é que queres dizer mais, Nuno.
Então, o que é dizer que gosto muito.
Recomendas?
Recomendo o projeto. Mas sim, foi também um projeto em que eu já estive mais envolvido na parte de escrita, agora estou envolvido de outra forma, mais no podcast. Mas acho que era uma... Pelo menos para mim, durante uma certa altura, foi muito importante, porque foi uma maneira também de eu deitar um bocadinho cá para fora as coisas que me iam atormentando lá dentro. Nomeadamente, eu escrevi muito sobre religião.
Uhum.
E pronto, tu disseste, tipo, olha, um bocadinho menos.
Eu disse isso?
Não, no sentido de... Houve um artigo qualquer que eu lembro de ter usado linguagens mesmo, tipo, super forte e que tu disseste tipo, olha, vais ter que rever aquilo.
Já não me lembro, mas deve ter sido muito
forte. Tu como bom editor disseste...
Mas passou a mensagem.
Passou a mensagem, sim.
Só, simplesmente não insultaste sim. as pessoas.
Acho que era, ou foi com o Papa anterior ainda acho eu. Acho que sim. Mas sim, era uma maneira também de estar cá por fora um bocadinho aquilo que me ia na alma e as injustiças que eu ia presenciando e que ia sentindo na pele. E
a tua paixão por cinema também?
Pois era, antes escrevia sobre cinema. Pois eu agora já não escrevo, ponto.
Porquê?
Porque já, não sei, há qualquer coisa aqui dentro que mudou.
Mas vamos falar de cinema.
Vamos falar de cinema, episódio. Mas não é isso que vem a seguir.
Não é.
Porque eu achei que era giro. Tipo, oh, como eu pensei.
Pensaste?
Como produtor executivo do podcast, eu como a Margot Robbie do Dar Voz a Escrever.
Dos podcasts em Portugal, sim.
Ai, sim. pensei, vamos ver quais é que são os artigos mais lidos em cada ano de existência do projeto.
Sim.
Então é isso mesmo que vamos fazer, acredites ou não?
Eu não acredito.
E então? Vamos por contagem decrescente de 2024 até 2014 fazer uma pequena viagem no tempo.
Ai, ok.
Então, estamos em 2024 e o artigo mais lido este ano...
Até agora.
Lê-se no site, vou dizer muitas vezes isto hoje. Salvador Sobral é uma pessoa intersexo. Senti que estava a transformar-me numa mulher. Eu creio que ainda não comentámos isto no podcast.
Também creio que não.
Pronto, em que Salvador Sobral, numa entrevista ao Expresso... é uma piada que se faz. Porque o Expresso era muito grosso.
Não foi ao Expresso.
Não foi ao Expresso?
Não, foi num podcast.
Mas eu li a notícia no Expresso.
Pronto, mas a notícia foi buscar um podcast.
Pronto, até não pude fazer a piada do Espesso, apesar de ter feito. Em que ele revelou ser intersexo e explica que não produz a hormona da testosterona e faz, de facto, a regulamentação... Ai! A suplementação com testosterona. Portanto, foi uma notícia, tipo, que... Pronto, inesperada, mas que não, também, mas que...
Até porque a questão intersexo ou intersexual, como também é dito, também sofre muito de invisibilidade
não,
apesar de haver muitas pessoas que são intersexo, há uma componente de invisibilidade nessa comunidade, até porque muitas delas não sabem senão mais tarde,
era isso que eu ia dizer.
Tal e qual como o Salvador Sobral, não é? Só soube mais recentemente que era intersexo. Portanto, o Salvador tornou-se o rei intersexo português.
Pois é. Sabe dizer que o rei do intersexo português, tipo do Interrail.
E depois, o que é que foi mais?
Deste ano é este.
Não, é só vamos um recuando. Senão vamos nunca mais recuando. Daqui no
em 2023, nos Grammys com Madonna, é tipo na cama com Madonna. Sam Smith e os sintomas do culto da celebridade. Isto foi um artigo do André Malhado.
Certo.
Que contribui, um dos maiores contributores.
Contribuintes.
Contributors. Para o website do Dar Voz a Escrever. Não, do Escrever. Porque Dar Voz a Escrever só fez uma vez. Foi com o Carminho que ele participou no podcast. Já que eu não podia.
Não é com o Carminho. Porque o Carminho nunca foi entrevistada no Manel.
Não é Carminho, é Gisela João.
Pois.
Elas são todas iguais.
Oh, Nuno. Ai, é sério. Jane, corta.
Estou a brincar. É só porque eu amo as duas. E agora confundias, porque nós nunca entrevistámos a Carminho, de facto. Mas olha, fica a dica.
Pois.
Maria do Carmo, onde é que tu andas?
João já Stone. Foi duas vezes.
Com Emma Stone. Ai, não sei o quê.
Ah, e a Taylor Swift.
Pois foi. E pronto, este artigo aqui discute-se muito tanto o idadismo da Madonna, como também um bocadinho a homofobia e a... como é que se diz? Body shaming que se faz a Sam Smith. E foi um artigo muito, muito badalado, e exatamente na altura estava-se a falar muito deste assunto.
Sim.
Indo um ano para trás, para 2022, quem é que temos?
Estamos sempre a ir para trás, estamos sempre em marcha a ré.
Tu gostas muito de tratar de popa, não é?
É.
Como as vítimas de Jeffrey Dahmer expuseram o racismo e a homofobia da sociedade. Isso foi na altura em que estava para sair na Netflix a série Dahmer.
Já tinha saído. Sim.
Mas pronto, eu acho que nós ainda não tínhamos visto quando tu escreveste o artigo, porque eu lembro-me tu quando nós estávamos a ver a série te lembrares de pormenores que eu não sabia, porque tinhas escrito o artigo e tinhas já investigado muito sobre isso. E então basicamente é um artigo que reflete muito também não só a homofobia, mas também o racismo nestes assassinatos e tão horrendos.
Sim, neste caso foi precisamente porque a maior parte dos artigos que tinham saído, o foco era precisamente em Jeffrey Dahmer. E este artigo é para falar precisamente das vítimas. Uhum. Ele, apesar de ter mencionado no título, o foco central deste artigo são as vítimas.
Uhum.
Porque lá está, nós não queremos celebrar um serial claro. Killer.
E também foi nisso que a série, nos seus melhores momentos, fez bem. Foi representar as vítimas.
Nós tememos... Lá está, o primeiro episódio não é representativo da restante série. Nós até hesitámos Sim. em continuar a ver, até que percebemos que, ok, havia realmente espaço para contar a história das vítimas.
Aliás, o melhor episódio é um episódio dedicado a uma das Sim. vítimas.
Então, pronto, foi aqui um bocadinho o contraponto que pronto, enfim, acabou por funcionar muito bem.
Sim. Em 2021, o mais lido foi A Hipocrisia do Chega e de João Paulo Gaspar.
Acho que isto foste tu.
Fui eu que escrevi este.
Acho que sim.
Pronto, isto era um dos candidatos para uma das câmaras, já não lembro qual é que acho, por isso que era Santarém, se não me engano. E João Paulo Gaspar estava afiliado ao Chega, estava a concorrer, a candidatar-se a uma Câmara Municipal com o Chega e subiu um bocadinho a hipocrisia porque houve comentários na internet sobre as orgias gay que ele fazia em Lisboa, que está tudo ok, faça as orgias que quiser, mas depois a hipocrisia de depois estar contra o casamento, sendo um partido contra o casamento gay, contra os direitos das pessoas homossexuais e LGBT-fóbico, tudo fóbico, e este tipo acabou por não se candidatar mais e caiu um bocadinho esta candidatura.
O que vale é que hoje em dia já mal se ouve falar do Chega.
É verdade, ainda bem. Ainda bem que evitámos isso.
É.
Em 2020... O mais lido
Sim.
foi sobre Olin Taylor, em que lê-se no site, Olin Sim. Taylor explicou porque ela e Sarah Paulson se assumiram como casal, em que fala tipo, um bocadinho da vida de casal entre estas duas atrizes lendárias de Hollywood.
Uhum.
Antes disso, em 2019, foi o mais lido ataque homofóbico a casal de mulheres na Costa da Caparica, que foi um dos incidentes mais noticiosos que tivemos nos últimos anos. Em 2018, falando em Chega, foi um artigo chamado Os Paneleirotes de Sinha Jardim, que foi um comentário desta senhora acerca de um casal gay, que já não me lembro bem qual é que era o contexto, mas chamou simplesmente Paneleirotes.
Era de um concurso.
Era do Big Brother.
Big Brothers e
Sim,
fins,
sim.
Não é?
E ela fez este comentário a dizer que eram paneleirotes e... Isto, inclusivamente, num programa com o Manuel Luís Goxa. Portanto, foi tudo certo. Sinha Jardim, aliás, é daquelas que mostra que não é preciso ser uma pessoa desfavorecida para acreditar nas políticas do Chega. E esta senhora, claramente, merece morrer. Bom...
O que é que disseste? Jane, corta, já não estava a ouvir.
Eu pensava que tu não ias dizer nada.
Jane, corta, isto não é verdade.
Não, ela não merece morrer, mas sofrer um bocadinho.
Tipo... Não, Jane, corta. Então, 2017. Ai, este também é muito melhor.
2017, Quintino Aires, 75% das pessoas que consomem cannabis envolvem sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Eu já tinha posto isto aqui, já me tinha rido quando pus isto e já não me lembro... Já não me lembrava disto. E pronto, ele basicamente foi buscar ao Reddit estas alegações, certo. Tipo, este estudo científico.
Ele ainda é psicólogo, não é?
Eu acho que sim. Eu vi há pouco tempo num post qualquer do LinkedIn e pus tipo mute de quem estava a partilhar aquilo. Pronto, basicamente o título disto tudo, não é? Está a ligar o consumo de marihuana à homossexualidade, ou seja, qualquer pessoa se pode transformar...
Nunca provei.
Olha, também não precisas...
Eu fiz logo o atalho, vou diretamente à fonte.
Ah, podíamos era dar cannabis ao Paulo Mescal para ver se aquilo funciona. Por que não?
2016.
Em 2016, aquele vídeo horrível, lê-se no site, Testemunhas de Jeová lançam um vídeo que ensina crianças a serem homofóbicas. Isto é horrível, mas é um vídeo para crianças,
sim.
Super queridinho, na animação, na forma que é feito, sim. É uma animação, uma boa disposição. Em que basicamente é uma mãe ensinar a filha a ser homofóbica. Tipo, a filha está tipo, a falar de umas coisas e depois a mãe, tipo, não, isso não é...
Vão para o inferno.
Vão para o inferno, exatamente.
Sim.
E este foi dos posts mais lidos do escrever.
Sim, foi viral, pode-se dizer que foi viral também no Brasil, lá está.
Pois. E muitas vezes ser viral na nossa comunidade não é muito bom.
Oh, não,
isto,
não.
Isto é uma piada da Trixie, não é minha.
Ok, então expliquei esse contexto, sim. Ok? 2015.
Quem é Teresa Moraes para ser mestra da Cultura, Igualdade e Cidadania? É, era uma... Era possível... Então, foi aquele governo que caiu para depois para a geringonça. Em 2015...
Ela agora não foi eleita por Setúbal?
Ah, isso não sei.
Tenho ideia que sim.
Ah, não sei. Pronto. Eu sei que na altura foi eleita como...
caras novas.
Como Cultura, Igualdade e Cidadania. Porque é tudo a mesma coisa.
Certo.
Tudo na mesma pasta.
Era uma cultura.
Era uma pessoa que já tinha demonstrado homofobia nas suas intervenções políticas.
Ela chegou a ser ministra da Cultura.
Durante, pá, um mês.
Pronto, mas foi.
Eu sei, é tipo a Salina Meyer, foi presidente durante 3 dias.
As referências. Beijinho à VIP.
À VIP?
À VIP.
E pronto, para terminar...
O ano de... O primeiro ano.
O primeiro ano, que é um artigo horrível, que é depois da agressão, as palavras de Sara Vasconcelos, que foi também outro ataque lesbofóbico. Ela é uma atriz e foi agredida por um taxista no Porto por ter dado o beijo a uma mulher. Lá está, mais um caso também de violência que acabou por ser dos mais lidos do nosso site.
Pronto, foi uma viagem a recuar cada vez melhor, hein?
Sim, sim, ainda bem que aquela coisa do Chega e a predominância do Chega já acabou, como disseste tão bem.
Pois, pronto.
Já viste aquilo com que nós nos preocupávamos na altura, agora é tipo, quem me dera que fizesse o paneleiro das orgias.
Quer dizer, não, mas...
Antes esse do que o... não sei quem, Amorim. Quer dizer, não sei.
Não sei.
Não quer nada. Mas já vai, já está.
Não, nada se aproveita. 50 anos de 25 de Abril, com 50... Yeah.
E tipo, 2 deputados eleitos no ciclo eleitoral fora de Portugal. Também pois, foi um grande amor no estômago.
Passou de 48 para 50.
Hipocrisia horrível. Enfim. E pronto, este foi esta viagem no tempo. Uhum. Queremos só dar voz rapidamente. Não. Não queremos?
Não. Queremos agradecer o apoio dos últimos 10 anos deste projeto, para começar. E não sei, acho que também foi... É um projeto que lá está, como dissemos, que pretende trazer esta temática, especialmente de uma forma bem informada. Tentamos ter sempre cuidado com as fontes que mencionamos e no fundo, desconstruir a desinformação que também existe por aí. Tentamos, ao máximo, não dar visibilidade a pessoas que já não interessam. E se calhar no passado até já demos mais, mas tentamos... reverter esse tipo de atenção e focar realmente naquilo que interessa.
Taylor Swift.
Obrigado, Nuno, pela tua contribuição. E, no fundo, tentar fazer melhor, claro, com muitas sugestões de pessoas, também temos que agradecer, porque há pessoas que nos enviam ideias, sugestões, há muitas conversas que vamos desenvolvendo também a partir de conversas que temos. E pessoas que escrevem ativamente para o site e que trazem outras perspectivas que lá está, que tanto eu como tu não temos, e isso é, obviamente, só valoriza todo este projeto, porque acaba por ser um projeto comunitário e aberto a quem queira participar nele.
Claro, porque as nossas vivências são muito limitadas e nós, dentro das letrinhas, somos claramente privilegiados e temos que reconhecer isso. E reconhecemos isso com toda...
Claro.
Mas queremos sempre ter vozes novas, portanto, qualquer pessoa que se queira juntar a nós pode fazê-lo.
Sim. Bem,
e eu dou um beijinho. Ou se não quiser, eu não dou.
Pois, acho que é melhor explicar isso bem, Nuno.
Com ressentimento.
pronto, parabéns a escrever pelos 10 aninhos.
Parabéns a você.
Porquê?
Foi desde aquele documentário do Festival da Canção, era assim que se cantava. Eu sou o novo António Calvário. Tirando a parte do novo. Eu sou só o António Calvário.
Então o que é que vimos ontem, Manuel? Agora sim.
Então, vamos dar voz. All of Us Strangers. All of Us Strangers, de Andrew Hay. Hey! Hey, girl, hey!
Isto tem muita energia.
Que é um filme britânico, que estreou ano passado, mas chegou agora ao streaming na Disney Plus.
Sim.
que é baseado no romance de 1987 chamado Strangers, de Taishi Yamada.
Ok.
É que também estamos a ver o Tokyo Vice, portanto eu estou a encarnar o Ansel, salvo seja. Então, é um filme que conta a história de um argumentista de cinema e também de televisão, que ele diz, mas diz que não gosta tanto, que vive sozinho num prédio com só mais um vizinho, apesar de serem, são dois apartamentos num prédio gigante, mas são só duas pessoas a viver lá. E o vizinho chama-se Harry. E eles vão conhecendo-se, se é assim que se pode dizer, de forma bíblica, enquanto o protagonista, que se chama Adam, vai também regressando ao passado para fazer um bocadinho as pazes com a morte dos pais.
Tiveram um trágico acidente.
Um trágico
acidente. Quando ele tinha 12 anos.
Sim. Mas lá está, isto é um bocadinho de spoiler, porque eu estava a ver o filme e estava tipo, o que é que se está a passar? Não estava a perceber o que é que estava a passar, mas tu já sabias que aquilo era sobre a morte dos pais.
Mas não é bem spoiler, porque aparece logo...
É, tipo 5 minutos, sim.
Ao fim dos minutos. É esse o contexto do filme, sim.
Sim, e é um filme, pronto, que trata de assuntos como, obviamente, a família, neste caso também do armário, porque os pais dele morreram quando ele tinha 12 anos. E
ele não chegou a fazer
ele nunca chegou a fazer coming out com os pais, e portanto ele está a fazer um bocado o coming out com eles já mortos, a imaginar a conversa que seria com tanto um como com o outro, tem individualmente essas conversas com um e com o outro, e é interessante ver a disparidade que existe. Identifiquei muito com aquela
tu com o pai. Tu a ver o filme, Manuel. Posso ser o Daniel Oliveira, o que faz chorar?
Sim. Sim, fartei-me de chorar no filme, nomeadamente nas cenas com os pais, nomeadamente na cena com o pai, porque senti-me ali muito identificado. E...
Sim, porque ele acaba, conta ao pai que sofreu muito bullying na escola e que muitas vezes chegava a casa e fechava-se no quarto a chorar, e no fundo estava a perguntar ao pai... Porquê é que nunca foste ao quarto?
Sim,
e o pai ouvia.
E o pai sabia, o pai ouviu-o a chorar.
Então, acaba por ser mesmo cá posterior, acaba por ser um fechar desse tópico. Acaba por ser um novo abraço, não é? E acaba por ser. É um filme muitíssimo bem escrito.
Pois é.
E principalmente para quem nasceu década de 70 e 80. É muito difícil não nos revermos nisso.
Completamente.
Também há a preocupação do VIH-Sida, também há o coming out, há o bullying, há todas as questões das namoradas, há todas as questões que muitas vezes ficam por dizer, e neste caso há uma cena em que a mãe, que eu adorei a mãe, para mim foi mesmo das personagens que mais gostei, ela disse que gostava de fazer melhor e só precisava era de mais tempo, que não teve.
É interessante ver que estas conversas foram... tidas com personagens que morreram nos anos 80, portanto é uma personagem a viver na atualidade, mas a falar da homossexualidade com pessoas que conheciam a homossexualidade dos anos 80, portanto é uma grande chapada na cara também. A personagem principal é interpretada por Andrew Scott, que é um ator gigante também, que já conhecemos do Fleabag e do Sherlock, e a mãe é interpretada por Claire Foy e o pai por Jamie Bell.
E do Pride? Da história dos,
é verdade,
dos mineiros.
Dos mineiros, sim.
É também muito giro esse filme.
Sim. Mas é interessante ver como ele muitas vezes responde, pois isso agora já não é assim. Quando existe aquela... Tipo, ai, aquela... A mãe a falar, aquela doença horrível, que tipo, vais morrer, não sei o que. E ele tipo, isso agora já não é assim, mãe. Tipo, isso foi um grande murro no estômago, porque de facto mudou muita coisa, mas houve também muita coisa que não mudou todo. Isto tudo ao mesmo tempo que Andrew Scott trava este romance com o vizinho, que é interpretado pelo incrível Paul Mescal.
Ele é conhecido da onda?
Ele é do After Sun, aquele filme da miúda que vai de férias com o pai para a Espanha.
É o pai.
Sim.
Oh.
Oh, Pedro, só agora é que percebeste isso. E tu não percebeste isso, eu disse-te.
Pois, quer dizer, agora que disseste eu percebi.
Sim.
Adorei esse filme também.
Ele está incrível em ambos. E aqui, pronto, tem umas cenas muito steamy, vemos-lhe o rabinho...
Mas é só isso.
Vemos-lo a lamber meita.
Eu não vi isso. Eu acho que tu quiseste ver
Pedro,
isso, Nuno.
A sério. Isso, ainda por cima, já é tipo das cenas mais faladas do filme.
É.
Eu não sei como é que tu falhaste aquilo.
Eu se calhar não vi a meita.
Como assim? Estava tipo a reluzir.
Ai, pronto. Está bem. Sim, ok. Tudo bem.
Eu acho que não era real. Eu não sei se ele é ator de método.
Eu vou acreditar que não. Mas pronto,
tudo mas bem. Pronto, interpretações incríveis de todos os atores e atrizes, secundários ou não, mas é assim, a interpretação do Andrew Scott é colossal. Ele é mesmo. Filme, não é? E é super subtil, não é nada. Não é nada demonstrativa, mas ao mesmo tempo ele é super expressivo nos olhos, então ele tem uns olhos super expressivos.
Chamados de Crazy Eyes.
Sim. Foi por isso que ele também muitos anos fez de vilões, porque era tipo fácil para ele fazer isso. Sim. Mas aqui é mesmo um retrato mesmo dilacerante de alguém que muito solitário e que...
Eu acho que isso também é uma das coisas que
é solidão.
É a nossa solidão, especialmente nesses anos.
Sim. E há uma coisa que a personagem do Paul Mescal diz, que é a minha família pôs-me de lado agora para eu ser homossexual, um bocadinho sem dar em conta, mas eu já me sentia à parte da família desde que nasci, portanto, isso não foi muito grave. Isso foi... também foi daquelas cenas em que eu fiquei, tipo, já estamos basicamente habituados a sermos postos de parte... E isso já não é... Tipo, vemos isso ainda hoje como algo normal. Quando na realidade... E o próprio Andrew Scott, a personagem do Andrew Scott, dizia tipo... Mas tu não queres estar com a tua família? Não queres, tipo...
Uhum.
E ele dizia tipo... Acho que não. No sentido... Não, ele não disse acho que não, mas disse... Teve este discurso de... Eu já me sentia fora desta família muito antes deles saberem que eu era... Pois. Homossexual, portanto já havia essa distância prévia e esta também é daquelas coisas com já quem existe... todas as pessoas queer conseguem se identificar um bocadinho.
Já existia uma parede, não é?
Sim.
Uma barreira que depois, com o desenrolar do tempo, acaba por simplesmente por se prolongar.
Sim.
E acaba por ser o estado natural das coisas.
Tornar cada vez mais alta.
E é assim porque sempre foi assim. Porque lá está, porque há os comentários, porque há o bullying, porque há todos os questionamentos. E se calhar importa perceber também dentro da família que se houver abertura para conversar e aceitar as pessoas, não tem que haver esse afastamento. Isto não é uma condição natural das coisas.
Exatamente. Não podemos aceitar isto como sendo o que é suposto ser.
Sim.
Temos que lutar exatamente contra isso.
Certo.
Mas pronto, o filme é muito triste, portanto não vão a pensar que vão sair do filme...
Sim, mas é bom. E é daqueles filmes que fica.
Não é? Sim, vai ficar de certeza.
Eu hoje... À noite, não sei, vinha-me à memória cenas do filme e tocou-me mesmo.
Uhum.
Achei que é daqueles filmes que vale a pena ver, se ainda não viram. Está agora na Disney Plus.
Sim, é mais um home run do Andrew Hay. Hey! Que, para quem não conhece, é o autor também de ai, agora de uma branca, do The Weeknd. Do The Weeknd.
Ele canta. Do Weeknd.
Do Weeknd, que foi o primeiro filme com mais sucesso dele, em que conta a história de um fim de semana de um casal homossexual também. O 45 Years, que é um filme com a Charlotte Rampling, e também que é um filme incrível sobre um amor numa idade um bocadinho mais, mais tenra, já nos 60s. E fez o Looking, a série e o filme para a HBO.
Também ótimo.
Fez outro filme que nós não vimos... E que agora estou-me a esquecer do nome, e fez agora este All of Us Strangers, que eu acho, não vou dizer que é o melhor, mas opa, pelo menos mantém o nível dos outros filmes dele, e é um filme que...
foi um filme que passou ao lado dos Oscars.
Foi, mas foi muito aclamado pela crítica, mas depois acabou por não ir para os Oscars, e eu acho que merecia todos, estar nomeado para todos.
Está super bem escrito, super bem filmado, super bem... Yeah. Os atores, as performances são muito, muito boas.
Sim, a Claire Foy, lá está, tem uma interpretação relativamente pequena, se calhar relativamente ao Paul Mescal.
Mas ela marcou.
E claro, ao Adam Scott, mas é super marcante.
Ah, pois, e também é o miúdo do Billy Elliot.
O miúdo do Billy Elliot é o pai dele, sim.
Sim.
Porque já não é miúdo.
Já não é miúdo, não é?
Ele deve ser mais velho que nós, o Jamie Bell.
É capaz. Tão jovem.
E pronto, fica esta recomendação cinéfila no nosso aniversário, e acho que representa muito bem os 10 anos do escrever. E pronto, vamos fazer bacalhau abraço. A pessoa tem que...
Que é o que realmente importa.
Tem que partilhar estes momentos mundanos também. Eu já não tenho redes sociais, portanto eu tenho que partilhar com as pessoas.
E tipo, é aqui a plataforma que existe.
É a única que eu tenho.
Portanto, nós também fazemos bacalhau abraço.
E não é pouco.
No fundo é essa a mensagem. Nós também fazemos bacalhau.
Tu acreditas que eu ainda estou com os lábios dormentes e com a língua dormente no sítio em que aquilo tocou o piripiri?
Ah, o piripiri.
Não era a meita do Andrew Scott do...
Ainda.
Eu esquei-te a contar.
Desculpa.
Não, isso não. Mas vi o Andrew Scott no Chiado, tipo há uns meses atrás.
Já tinhas falado aqui no podcast.
E eu literalmente foi só, o Andrew Scott. Estava sozinho eu. Sim. Eu comentei com ninguém. Mas ele passou, deve ter ouvido.
Será
e, tipo,
que existiu?
Não, existiu. Tipo, sim, eu tenho, okay. Tenho a certeza. Porque eu fiquei tão estupefacto, tipo, estava com um boné e tudo. E eu tipo, Andrew Scott. E ele já tinha passado por mim. Do Fleabag, sim. Sim, pronto, e até para a semana?
Até para a semana. Quer dizer, eu vou-te ver
mesmo agora. Sabe o que é que vai acontecer entretanto, não é?
O que é que vai acontecer?
Entre esta semana e a que vem.
A Páscoa?
Vai ser álbum de Beyoncé.
Ah, oh não.
No final desta semana.
Estamos a gravar na segunda-feira. Sim. Dia 25.
Sim, esta semana, daqui a dois dias, estou a ouvir na quarta.
Que o próximo episódio é só sobre Beyoncé.
Vamos ver? Isso agora eu não revelo. Eu como produtor executivo deste podcast, eu como Margot Robbie.
Dos podcasts em Portugal.
Eu vou dizer nor, que é como os australianos dizem no. Nor.
Pronto, olha, eu tenho uma boa semana, um grande beijinho e bons bacalhaus a abraços.
E pelo mundo fora.
Sim, que é o que vale a pena. Beijinhos, boa semana.
Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes ao...
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye!